Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves. Nós estamos iniciando agora nosso boletim de previsão do tempo. Durante essa semana, conforme era previsto, permaneceu aquele bloqueio atmosférico no Brasil Central, diminuindo então as precipitações em Minas Gerais, Centro-Oeste, de forma geral, e também no Tocantins. Nessa semana, me parece que esse bloqueio persiste até pelo menos segunda-feira, mas para a gente entender o que vai acontecer, eu convido agora então Francisco de Assis Diniz, meteorologista do INMET. Francisco, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Cristina. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem?
Tudo bem, Francisco. Francisco, vamos lá. Se manteve então aquela previsão que você fez para a gente no início da semana de permanência do bloqueio atmosférico, impedindo ali o avanço de chuvas em todo o Brasil Central. E me parece que tem bastante chuva prevista para a região sul do país nesse final de semana. É isso mesmo, Francisco?
Exatamente, viu, Cristina? Ainda manteve esse bloqueio atmosférico, né, causado pelos ventos, as correntes de jato na região sul e também com uma baixa pressão, um vórtice ciclônico na parte quase central do Brasil, com a região sudeste, oscilando entre a Bahia, Minas, indo para a parte central do Brasil, impedindo a subida dos sistemas frontais chegarem no sudeste e centro-oeste. Por isso que a gente está com predomínio de estiagem durante esses dias, né, entre a Bahia, Minas, Goiás, um pouco para a parte central do Brasil, diminuiu bastante as chuvas no centro do Brasil, né?
E Francisco, mas choveu nas duas extremidades do país. Eu queria que você mostrasse aquele mapinha dos últimos 5 dias para a gente entender
Vamos
como é
lá.
que funcionou o regime de chuvas aí nesse período. Pode ser?
Exato, vamos ver como está a situação para esses dias. Então, aqui está o mapa de chuva. Vou mudar isso aqui. Vou mudar para o mapa de precipitação dos últimos 5 dias, como você fala aí, ó. Então, a chuva acumulada até ontem, Virginia, a gente tem aí aqui.
Francisco, eu ainda estou vendo de previsão.
Ainda está vendo de previsão?
Tô.
Ah, então só um minutinho. Deixa eu chamar de novo aqui. Vamos voltar, parar e chamar de novo aqui. Vamos ver se ela aparece agora. Agora tá vendo, né?
Ainda não.
Ainda não?
Ainda não. Agora sim.
Podia.
Foi.
Agora sim, né? Vamos ver aqui. Então, a gente vê que na extremidade tem bastante chuva, que ocorreram muita chuva, né, na parte norte do Nordeste, na região norte, e começou agora também as chuvas na região sul, né, especialmente Rio Grande do Sul, né? A gente já tem chuvas bem significativas aqui, né, até ontem, na faixa de 60, 80 milímetros, né? O sul do Rio Grande do Sul, onde realmente vinha praticamente com poucas chuvas, né? Tinha chovido pouco também, precisa de mais chuva ali na parte sul do Rio, na, do extremo sul do Rio Grande do Sul, que é região de irrigação de arroz, né, Virgínia? E também aqui na parte norte do Nordeste, Piauí, Maranhão, indo para o Ceará, chuvas na faixa aí acumulado de 150, 200 milímetros, até mais 200 milímetros em algumas várias regiões, né, passando de 200 milímetros. E a parte central aqui, sudeste, a gente vê que está praticamente sem chuva, né? A chuva diminuiu bastante ali no Mato Grosso, né, onde realmente eles estavam terminando a colheita, foi até bom, né? A região ali de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, deu uma boa diminuição na precipitação ali, né? Estava chuvas ali na faixa da semana, na faixa 150, 200 milímetros, agora diminuiu para algo de 30, 40 milímetros, com uma boa diminuição na precipitação.
Francisco, esse bloqueio atmosférico nessa época do ano, ele já era esperado, está dentro da normalidade ou é alguma anomalia que a gente está observando agora?
Isso faz parte dos chamados veranicos que acontece, que ocorrem no centro-sudeste do Brasil, né, no período de verão, em que quando dá os veranicos de janeiro, fevereiro ou março, né, passa 10, 15 dias sem chuva, e é associado sempre com algum sistema de bloqueio, né? Então, é dentro da normalidade, viu, Virgínia?
E Francisco, como é que fica daqui para frente? O bloqueio ele vai persistir por muito mais tempo? A gente tem previsão de chuva para essa região? Como é que fica a previsão do IMET aí para os próximos dias?
É, ele ainda persiste ainda para esse final de semana, até no máximo segunda-feira, né? Mas de segunda para terça-feira já começa a mudar o panorama, começa a mudar o padrão atmosférico, né? O bloqueio começa a enfraquecer e aí já volta as chuvas aqui para a parte sudeste e central do Brasil. Já para São Paulo, por exemplo, já começa mais agora para esse final de semana, havendo chuvas de maneiras, pancada de chuvas bem significativa em área isolada, né? Já a partir da mais do domingo. E na parte central do Brasil, aqui com Minas Gerais, já a partir aí de segunda-feira também já mudando alguma situação.
Tá, Francisco, eu vou pedir para você colocar aquele mapa da previsão para o nosso internauta conseguir observar bem isso que você está falando, porque a gente tem um sistema com bastante chuva para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Esse final de semana é uma frente fria?
Tá vendo esse mapa de chuva aí agora?
Sim, estamos
Prestação,
vendo.
previsão. Então, para hoje a gente está vendo aqui, né, condições de chuvas intensas no Rio Grande do Sul, especialmente a parte sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Chuva na faixa aqui de 50 milímetros ou mais, e também já pegando Santa Catarina também. Chuvas intensas aqui no Maranhão, Piauí e Ceará, na faixa de 40 a 60 milímetros. Algumas áreas aqui do Amazonas também, com Acre, também chuvas bem significativas. E a parte central, a gente ficando aí com predomínio ainda de estiagem, poucas nuvens, né? Chuvas em áreas isoladas, várias áreas do Mato Grosso, com grande parte do Tocantins. Se a gente for para amanhã, sábado, a gente vê que o sistema vai avançando na região sul, né? Já pega mais o Paraná, então já pegando mais o Paraná. Mas chuvas bem significativas ainda ocorrendo entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A persistência também de chuvas intensas lá na parte norte do Nordeste, desde o Amapá, norte do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará também, e também até o Rio Grande do Norte, né? Pegando condições de chuvas intensas. A parte central aqui ainda não está ainda chegando a chuva, porque ainda está. Esse aqui é para o sábado, né? Mas para o domingo. A gente já viu que já começa a aparecer chuvas em Minas Gerais, no Espírito Santo, chuvas podendo ter já pancada de chuva significativa em algumas áreas isoladas. O sistema já está chegando em São Paulo, então no domingo ele já avança pegando São Paulo, né? E com condições de chuvas intensas na parte sudeste de São Paulo, né? Ainda persiste chuvas praticamente toda a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina com Paraná. Depois a gente vê que tem as condições de chuvas, ainda persistência de chuvas bem significativa lá na região norte, Maranhão, Piauí e o Ceará, persistindo ainda essas chuvas, né? Apresenta já um aumento das chuvas também para o Acre, né? O Acre também persistindo condições de chuva de maneira significativa, e lá no oeste e norte do Amazonas. A gente for aqui andando pela frente, na segunda-feira, a gente vê que o sistema vai subindo um pouco para norte, né? Ele vai paulatinamente vai subindo, né? Já pegando, expandindo aqui, tentando expandir aqui para a parte central do Brasil, entre Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. E na terça-feira, ele já pega mais aqui a parte central do Brasil, né? Pegando mais Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Não está bem organizado, mas deve organizar isso aqui
Vai formar um corredor,
Muito formal.
Assis?
Isso aqui deve formar isso lá para terça-feira ainda, porque ainda tá alguns dias distante, né? Mas deve formar melhor a condição do corredor aqui nessas áreas, viu? Na partir da terça-feira, vindo para a região sudeste com São Paulo.
E
Na quarta
Assis, pode concluir, perdão.
quarta-feira a gente já vê que já avança para a Bahia bem, né? Já pegando norte de Minas e a Bahia. Também deve aumentar mais o corredor de umidade nessas áreas aqui também. E aumentando mais a condição de chuva ali na região do Mato Piba também, viu? E se a gente for ver, vamos andar mais à frente aqui, né? Na sexta-feira, então, ainda persistência de condições de chuvas intensas aqui entre Espírito Santo com Minas Gerais, depois deve aumentar mais essas condições aqui também entre Bahia e Tocantins, deve aumentar mais esse corredor de umidade vindo daqui também, aumentar mais para cá também, para a parte leste, pegando a Bahia com Tocantins, viu? do jeito que vem pegando aqui o Mato Grosso. E a gente já vê que fica, começa a limpar mais aqui, a decorrer da próxima semana, a região sul do Brasil. Já começa a dar uma estabilidade aqui até que venha outra frente fria.
Ô Assis, a gente vê que o bloqueio ele vai perder força nos próximos dias, mas ainda assim de forma muito pontual, né? Não vai ter aquele, aparentemente até o momento, não vai ter aquele sistema com bastante chuva em toda a região. Já é uma característica do outono, Assis? Já é aquela diminuição dos volumes que a gente já tem como característica acontecer nessa época do ano? Ou tem alguma outra coisa interferindo para essa chuva, para essa umidade chegar de forma mais efetiva ali na área?
Já diminui, né? Mas esse aumento deve dar mais aqui na parte norte, viu? A gente vê, ó, que como o sistema vai subir mais para a parte norte, o aumento dessa convergência de umidade, da faixa de umidade com condições de aumento de chuvas, deve ocorrer mais entre o norte de Minas, Bahia, Tocantins, norte e centro do Mato Grosso, com Goiás. Deve dar um aumento, sim, porque ainda não está bem definido, sabe? Mas no decorrer dos dias pela frente, essa definição vai ficando mais nítida e vai ficando mais coerente, entendeu?
E como é que deve se comportar as temperaturas nesse período da chegada da umidade para a região, Francisco? E lá no sul também, a gente tem alguma previsão de queda para os próximos dias? Como é que a gente fica nessa fase de transição entre as estações?
Está dando uma queda de temperatura na região sul, mas está dentro das condições normais, porque o ar frio vai correr mais para o Oceano Atlântico, né? Evitando para o continente. Então, a queda de temperatura na região sul vai ser dentro das condições normais, né? Porque a queda de temperatura já está ocorrendo mais agora, porque estava muito quente, e o Paraná com temperaturas também 35, 36 graus, isso favorece essas condições dessas chuvas, favorece as condições de temporais. Esse aqui é o perigo, né? Porque tem condições de temporais e ainda com possíveis quedas de granizo, né? Principalmente no Paraná, onde está com temperaturas mais elevadas. Mas aí, como vai ficar dando a chuva, tempo encoberto, as temperaturas dão uma queda bastante, né? Então, quando vem o ar frio, não vai ser muito diferente mais quando chegar o ar frio, né? Na retaguarda dessa frente. E também o ar frio vai correr mais para o Oceano Atlântico.
Francisco, essa é a previsão para os próximos 7 dias, mas você tem aquele mapa que a gente consegue ver mais à frente, né? Para o período de 15 dias. Ah, nesse mapa a gente já vê de forma mais generalizada a chuva, né?
Então, a gente vê aqui, ó, que ainda tem um buraco aqui na parte central e sudeste do Brasil, que é exatamente o efeito de hoje até segunda-feira, né? Como a gente estava mostrando ali dia a dia, né? Mas a partir da segunda, terça-feira, já começa a mudar aqui, a gente vê que já muda aqui nessa situação, né? Depois vai dar uma mudança aqui e já aumenta mais as condições de chuva nessa região aqui, né? Mas a gente vê que aqui, ó, o sistema ele vem mais para norte, tá vendo? Ó, onde ele vem trazer mais a convergência de umidade vai ser mais nessa região aqui, ó. Onde vai causar mais a chuva mais significativa, que é exatamente como eu falei, entre a Bahia, Tocantins, Minas Gerais, norte de Minas e norte do Goiás, indo para o Mato Grosso, onde o Mato Piba vai ficar mais favorecido com essa chuva, e também essa parte de Minas Gerais, né, onde vai ficar mais favorecido com a condição de chuva, né?
E a partir do dia 3 de abril, a gente tem, então, a retomada das chuvas também para o Brasil Central, mas lá no Sul seca de novo, né, Assis?
Lá no Sul a gente viu que vai dar uma secada de novo. Essa chuva aqui do Sul é o efeito dos dias dessa final de semana após início da próxima semana, né? Depois a gente vê que vai dar uma pausa na Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dar uma secada de novo lá na região sul, né?
De pelo menos 7 dias, é isso, Assis?
Pelo menos uns 7 dias deve ficar uma semana sem chuva na região sul. Depois do decorrer da próxima semana, né? A gente vê que o sistema vai subir mais para norte e vai dar uma pausa na chuva para a região sul. E aí deve ficar mais tempo novamente aqui, de uma maneira esparsa, né? Ainda não bem concentrado, né? Mas de uma maneira esparsa, causando chuvas entre a parte sudeste e central do Brasil, voltando aí, tem já a partir da primeira semana de abril, voltando a gente ter condições de chuvas, vamos dizer assim, até de um pouco significativo, né? entre o centro e o sudeste do Brasil, viu, Virgínia?
Legal. Assis, eu estou aqui com as perguntas dos nossos internautas. Vou pedir para você falar novamente sobre a previsão para a Bahia. Eu sei que você já passou por ela, mas é que tem bastante gente perguntando como é que ficam as condições para o estado. Acredito que o pessoal tenha sentido aí esse bloqueio atmosférico. Então, tem o Manuel perguntando, Lucas Nascimento, o Wanderson está perguntando sobre Pernambuco. Você pode repassar para a gente como é que ficam as condições para aquela região, por favor, Assis?
A Bahia realmente sofreu bastante com esse bloqueio ultimamente, né? Tem secado bastante na Bahia, né? Mas a gente está vendo agora que no decorrer da próxima semana vai dar uma mudança de condições boa até para a Bahia, como, quase como um todo, né? Vai trazer mais condições de chuva. E Pernambuco, já para esse final de semana e início da próxima semana também, a gente tem boas condições de chuva também lá para Pernambuco, né? Pegando Pernambuco, pegando a Paraíba também com boas condições de chuvas, devendo ter chuvas intensas em algumas áreas lá de Pernambuco também, viu?
E a Keila Jacinto, Assis, pergunta como é que fica o sudoeste de Goiás nos próximos dias.
Sudoeste do Goiás permanece ainda sem chuva para esse final de semana, no início da próxima semana, só deve mudar a partir da segunda-feira, né? A partir da segunda-feira, a gente deve ter uma mudança na condição de tempo e aí tendo condições de chuvas, mas ainda, vamos dizer assim, está apresentando de maneiras isoladas. Pode acontecer umas chuvas bem significativas, né? Vamos ver se no decorrer da próxima semana aumenta mais a condição da intensidade da chuva para lá, viu?
E, Francisca, essa chuva para a Bahia, ela é válida para a região sul do estado também, né?
Principalmente a parte sul-sudoeste do estado, que aumenta mais a precipitação. E a região de Barreira, região de Luiz Eduardo Magalhães, ali tudinho também.
E a tendência é de persistência no litoral do Ceará, Francisco? A gente tem o João Pedro Paiva falando que está chovendo bastante em Fortaleza, e ele pergunta se vai continuar.
A gente viu ali que está pestindo chuvas praticamente todos os dias, né? Chuva de maneiras intensas, bem significativa. Ontem mesmo para hoje já choveu quase em torno de 100 milímetros lá no litoral e vai persistir chuvas bem intensas lá na região, viu? Praticamente durante o decorrer da semana. Já a gente vê aqui, ó, o acumulado de chuvas aqui passa de 150 milímetros lá na região do litoral do Ceará com Piauí.
Perfeito. Assis, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deixo o convite aberto para você voltar aqui na segunda-feira para a gente atualizar aí a previsão por todo o país.
Beleza, Virgínia, para você também, desejo aí um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes aí da Notícia Agrícola.
Portanto, essa foi a nossa previsão do tempo com Francisco de Assis Diniz, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que trouxe para a gente que o bloqueio no Brasil Central deve continuar, pelo menos nesse final de semana, enquanto lá na região sul, sobretudo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a tendência é de chuva bastante volumosa por conta de uma frente fria que está avançando pela região. O Francisco trouxe ainda que a quebra no bloqueio, o rompimento desse bloqueio deve acontecer de forma gradual nos próximos dias, na semana que vem, e os modelos apontam aí que na primeira semana de abril a gente deve ter a retomada da umidade em todo o Brasil Central. Bom, vou ficando por aqui, mas você que está por aí, não esquece de ir até o nosso canal do YouTube, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não sai daí que já a gente está de volta.